Quando o espelho pede conselho. Mas que história é essa? O que que é isso? Esse é o título da nossa reflexão, da nossa mensagem no dia de hoje. Eu convido você a prestar toda atenção nessa reflexão que fala sobre espiritualidade de uma maneira muito particular e especial a partir das Escrituras Sagradas. E não se esqueça, esteja sempre em sintonia com a gente. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho, curta e divulgue para os seus amigos também. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso dia, esse momento quando vamos prestar atenção aos ensinos, às diretrizes da palavra de Deus para a nossa vida. E você é convidado a participar comigo dessa sintonia com as Escrituras Sagradas quando a gente vai prestar atenção ao que diz o livro de Tiago, uma pequena carta do Novo Testamento, no capítulo 1, a partir do verso 22. E hoje vamos tentar refletir sobre um tema assim curioso, né, que chama atenção e que certamente deve levar hoje todo mundo a refletir bastante, porque o tema será quando o espelho pede conselho. Vamos ver, é interessante observar o que a Bíblia nos apresenta em Tiago capítulo 1. Eu vou ler o texto que diz o seguinte no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Interessante, a carta de Tiago é um livro muito prático, muito objetivo. É um livro com 108 versículos e, curiosamente, ele tem assim 54 diretrizes diretas para a nossa vida, como é que a gente deve, muito além das confabulações, agir no dia a dia diante do desafio do Evangelho. E quando ele vai mostrar a incoerência do tipo de vida que muita gente estava tendo na comunidade cristã primeira, ele vai dizer: olha, pessoal, a gente precisa entender que a palavra divina deve ser colocada em prática. E o sujeito que diz, afirma ter relação, conexão com Deus, com a mensagem do Evangelho, né, essa lei que leva à liberdade, que é mencionada no verso 25, é parecido com um indivíduo que olha num espelho e enxerga a sua imagem e depois ele se esquece, se afasta disso. E a gente começa a ver isso e pensa assim: como é que é essa história de olhar o rosto no espelho, né? Quando a gente pensa em espelho hoje, parece que a coisa está muito nítida para nós, né? Os espelhos modernos aí, feitos de vidro e nitrato de prata, com uma imagem muito bem refletida, não era assim no mundo antigo. Era muito mais difícil, os espelhos eram feitos assim de bronze ou de metal, e metal polido, com uma imagem muito mais distanciada da realidade. Isso é apresentado aqui, mas toda essa discussão em torno do espelho nos leva a essa confrontação com a gente mesmo, né? Com a gente observar a nossa imagem, com todo esse caminho que se descobre. E é interessante que, olhando para a história do pensamento da fé, até mesmo da própria cristandade, e olhando para a própria Bíblia, nós vamos ver assim vários reflexos diferentes dessa história do espelho que é usado metaforicamente aqui em Tiago capítulo 1. E curiosamente, o espelho tem um aspecto bastante problemático e negativo que a gente vai perceber. E olhando para esse aspecto negativo que evoca para a gente essa imagem, por exemplo, que vem daquela coisa narcisista da pessoa de ficar olhando muito para si mesmo, parece que a pessoa entra até numa espiral, né, de autoconcentração, quase que um autoaprisionamento, né? E olhando para isso e olhando para a nossa sociedade, que se tornou nas últimas décadas a sociedade da multiplicação das imagens, né? Eu me lembro ainda, adolescente, de entrar num parque de diversões, assim, a gente entrava num negócio chamado o labirinto dos espelhos, né? Então, você olhava para toda a parte procurando uma saída e só via a sua própria imagem, não sabia para onde é que você podia entrar. Então, aquela coisa meio assustadora, parece que a gente vive, né, esse labirinto nos dias de hoje, porque a nossa sociedade, curiosamente, se tornou a sociedade do selfie. A sociedade dessa autocontemplação, uma sociedade excessivamente vaidosa, uma sociedade que está se vendo, né, multiplicando-se a si mesmo e contemplando-se de uma maneira, às vezes, um pouco complicada, né, a esse processo que parece que, em muitos casos, nos afasta de enxergar a realidade além de nós, de enxergar a realidade do próximo e até mesmo de uma conexão adequada com Deus nesse processo, será que eu posso dizer assim, meio que selfólatra, excessivamente ligado ao mundo dos espelhos, dessa contemplação que não é nada promissora. Olhando para isso e para esse aspecto assim, vamos dizer, desafiante dessa autocontemplação que o mundo contemporâneo potencializou, é curioso que esse caminho narcisístico, ele é meio que apresentado em detalhes em relação aos seus desafios quando a gente lê alguns textos bíblicos. Quer ver? Devo dar uma olhada para perceber o que é que nós temos a apresentar a esse respeito com esse cenário. O texto de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo aqui uma das suas últimas cartas, ele vai falar daquilo que envolve uma realidade já presente no seu contexto e que reflete o desfecho daquilo que é chamado dos últimos dias. E ele vai fazer uma descrição, dá uma olhada no tipo de descrição que aparece aqui. O texto diz, os homens serão, segundo Timóteo 3, verso 2 em diante, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, atenção, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. É impressionante a descrição que Paulo apresenta aqui, porque nós vemos, vamos dizer, o desdobramento de uma sociedade que coloca-se no centro de toda a realidade, acaba como que gravitando em torno do próprio ego, e a gente vê esse tipo de realidade que ele já percebia naquele mundo pagão greco-romano, vamos dizer, na nossa geração selfie, nesse mundo, né, de idolatria do espelho, está presente nos nossos dias também. Eu me lembro de quantas vezes vi na minha vida pessoas, inclusive em lugares elevados, em lugares perigosos, só para pegar aquele look diferenciado para tirar, né, a melhor foto possível, para poder assim, ter, né, o último selfie que alguém poderia tirar, que quase que é o último mesmo na prática, em que a pessoa pode despencar de uma altura, é absolutamente assustador como esse movimento, né, de levar a pessoa para dentro de si mesma de uma maneira indevida, como isso é um problema muito sério. E a gente pergunta, quando alguém mira a si mesmo no espelho tanto, quando alguém se concentra nessa realidade da imagem própria, quando a pessoa perde as outras dimensões e entra nesse processo, o que se deve perguntar é para onde esse caminho pode nos levar. É interessante que essa geração que é a nossa, essa geração icônica, né, essa geração das imagens, essa geração tão voltada para esse mundo imediato, né, parece que tem um monte de gente hoje que até se tornou viciada nesse mundo icônico, que não consegue fazer nada distanciado desse contexto, né, uma espécie de ilusão alimentada dessa realidade, inclusive multiplicando-se nisso tudo uma extensão de si mesmo. A gente tem quase que uma atitude pueril, infantil, problemática. Que tipo de realidade a gente encontra? Uma realidade onde nós vemos hoje muita gente ansiosa, solitária, depressiva, narcisista, frustrada e até narcotizada. A pergunta que a gente levanta é: será que nós não estamos sendo intoxicados por uma espécie de dependência de si mesmo, no mau sentido da palavra? Será que essa gravitação exagerada em torno do ego, essa repressão da alteridade, não tem se tornado um problema que tem afetado a nossa condição emocional mais fundamental? A dúvida sobre isso surge porque, claro, nós sabemos que há quadros que precisam de um apoio propriamente de terapia psicológica muito bem encaminhada. A gente sabe que há quadros onde há uma necessidade de um apoio médico, até mesmo psiquiátrico. Existem elementos de enfermidade que devem ser encarados adequadamente, mas parece que é muita coisa que faz parte de um mal-estar do momento da cultura. Uma espécie de situação onde há uma intoxicação dentro do ambiente daquilo que poderia ser mais saudável e parece que não é. É muito impressionante que a nossa sociedade, tão marcada pela multiplicação das imagens, pelo congestionamento das redes sociais e por esse ambiente selfólatra, é curioso que em todo esse ambiente artificial de multiplicação de elementos que parecem atender às expectativas daquilo que a gente tem de necessidade dentro de nós, na verdade tem permitido surgir uma sociedade muito marcada por solidão. É impressionante quantas pessoas hoje parecem viver num cenário onde não tem ninguém. Quem anda pelos ambientes considerados mais desenvolvidos, aquilo que geralmente nós costumamos dizer, porque lá no primeiro mundo, uma coisa assim, é cada vez mais nítido o número de pessoas que vivem uma vida marcada por uma solidão, e solidão intensa. A gente tem relatos assim, de alguns lugares, especialmente alguns países europeus, onde há pessoas que morrem e ficam anos na sua casa, no seu apartamento, morto, sem que ninguém perceba nem dê falta da pessoa. Quer dizer, esse universo, essa realidade é muito dolorida, muito preocupante e faz parte desse nosso cenário. E olha que coisa interessante. Não só essa cultura de substituição da outra pessoa pela multiplicação e extensão da nossa própria imagem nos faz mal, mas também no nosso ambiente, onde estamos sempre sendo convocados a uma performance exigida, a fazer a máquina rodar, a pertencer a essa sociedade que tenta nos, vamos dizer, dividir entre ganhadores e vencedores e perdedores, essa cobiça de um sucesso adoecido, É interessante, e aí é que eu tiro o chapéu para as escrituras. Você imagina um negócio desse? Você lê isso aqui que eu vou comentar com você, parece que você está lendo um diagnóstico de um ultra mega especialista do melhor centro de estudos do planeta. Dá uma olhada na sabedoria que a gente encontra em Eclesiastes capítulo 4. Olha o que diz o texto. Havia um homem, atenção, totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, já viu isso em algum lugar? Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto. E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Eclesiastes capítulo 4, do verso 8 até o final do versículo. Que coisa impressionante e muito significativo a gente observar que uma sociedade onde as pessoas estão adoecidas porque perderam a sua referência de valor essencial, deixando de relacionar isso com aquilo que tem a ver com a imagem de Deus em nós, e acabaram atrelando o seu sentido de valor à sua produtividade, ao seu papel nessa máquina produtiva do contexto socioeconômico onde a gente vive. E, de repente, quando a pessoa acorda no meio da avenida, ele diz, caramba, eu estou aqui desesperado, né? Tentando trabalhar feito um doido, e agora eu pergunto, para que isso? E é interessante que, às vezes, nesse afã de caminhar nessa direção, a pessoa perde relacionamentos, vida real, contato familiar, amizade, coisa que de fato é fundamental na nossa experiência diante de Deus e diante dos homens. Veja que cenário dolorido, difícil, mas com uma percepção precisa na milenar literatura sábia que vem das escrituras sagradas. Agora, olhando para todo esse cenário, a gente diz, e agora, né? O que a gente faz, já que o negócio está tão complicado assim, já que esse caminho do espelho, essa narcotização ególatra, esse caminho assim da plena emancipação perigosa do self nos ameaça tanto, a pergunta é, será que o espelho precisa de conselho? Existe algum caminho, existe algum reflexo novo nessa direção? E aí a gente caminha numa direção muito interessante que a reflexão bíblica e o entendimento a partir da ótica divina vai nos ajudar, que é o caminho da redenção do espelho. Que coisa curiosa! O espelho nos aparece na Bíblia também com outro enfoque interessante, né? Aqui nós vamos fazer a nossa aula de ótica bíblica diferenciada, porque o espelho, além de ter esse enfoque negativo dessa concentração inadequada e indevida em si mesmo, o espelho, à semelhança de Tiago capítulo 1, pode ser uma referência que nos ajuda a devidamente olhar para nós mesmos de uma maneira saudável e não aprisionadora. Então, nesse sentido, o caminho do espelho também é um caminho de ensino. Quer ver que coisa interessante? Vamos ver o que é que nós vemos na literatura bíblica que mostra essa direção tão valiosa para você e para mim. O que que a Bíblia nos apresenta? Veja só os diversos textos. Lamentações, capítulo 3, verso 40, diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. 2 Coríntios 13, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice na ocasião da ceia do Senhor. O Salmo 26 diz, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Agora, pois, diz 1 Coríntios 13, vemos, atenção, apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido, 1 Coríntios 13, verso 12. Você viu só que coisa interessante? Quer dizer que existe um caminho perigoso na autocontemplação que nos leva a uma espécie de proposta de ensimesmamento e de tentativa de subverter a realidade em função da multiplicação de mim mesmo. Mas há um outro olhar para si mesmo, existe aí um desembaçar do espelho que é altamente saudável quando a gente pode, mediante o toque diferenciado da dimensão do sagrado, olhar para si mesmo de uma maneira salutar e favorável. E isso é interessante porque isso é o autoexame. Não há esperança para ninguém que não consiga encarar a si mesmo de uma maneira a perceber sua fragilidade, sua limitação, seus equívocos, os seus erros, de modo a entrar numa vereda de restauração do seu caminho. E é tão interessante, né, porque essa proposta bíblica de trajetória, ela mostra um caminho onde o exercício é um exercício de olhar o espelho, verificar a realidade, contemplar-se nesse autoexame para o favorecimento de uma jornada melhor. E é interessante, né, que não só ele mostra isso, como 1 Coríntios 13 abre esse horizonte dizendo, olha, a gente agora está vendo a coisa, né, com essa parcialidade, com esse espelho limitado do passado como um reflexo obscuro, e a gente está caminhando para uma realidade de visão completa. Conhecerei como sou conhecido, né? Como é que eu desembaço meu espelho para olhar para mim de uma maneira promissora até que eu vá nesse caminho quando essa visão vai ser perfeitamente nítida. Aquela história, né, do oftalmologista, você põe agora o que você está vendo, o que você está enxergando, vai chegar o momento em que esse processo que o Novo Testamento chama de santificação terá um desdobramento extraordinário. Que coisa impressionante, valiosa e extraordinária aparece aí. Então veja lá, se nós temos o mundo e a realidade do espelho, existe um olhar problemático e difícil para si mesmo que é prejudicial, existe um outro olhar que é favorável, que tem a ver com essa redenção do espelho, que é promissor. E, da mesma maneira como aquele olhar perdido, inadequado, indevido do espelho nos leva ao ensimesmamento que conduz à solidão, que conduz a essa síndrome de ilha, nesse abandono de si mesmo numa espécie de ilha perdida no mar da existência, a pergunta é, e esse olhar favorável do espelho, que é terapêutico e favorável e agradável e produz, né, um caminho de autoexame promissor, a pergunta é, este olhar que não vai conduzir à solidão, para onde ele nos conduz? É curioso, existe uma outra maneira especial, diferenciada, sagrada, ligada à redenção do espelho, que nos conduz ao momento de estar sozinho sem estar solitário, que é a dimensão da solitude. Vamos ver o significado profundo dessa experiência. E aí o que a gente vai descobrir aqui é que existe uma maneira de lidar com essa realidade pessoal profunda, em que isso tem um valor extraordinário e absolutamente distinto daquilo que significa solidão ou de estar solitário. O que a gente descobre é quando o espelho muda a solidão naquilo que é chamado de solitude. Isso impressiona porque Da mesma maneira como é muito importante a relação fraternal, a relação da comunidade, a interação com o universo à nossa volta, existe uma espécie de cultivo de relação interpessoal profunda que é absolutamente necessário, e é curioso como no pensamento bíblico, que resgata, vamos dizer, uma dimensão adequada de olhar para si mesmo de modo salutar e bastante promissor, resgata numa dimensão em que isso recebe, inclusive, uma atenção extraordinária e especial no texto bíblico. A gente pode ver isso quando olha para a própria realidade da experiência de Jesus. Olha só, a gente lê Lucas capítulo 5, verso de número 16, e o texto diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas, ainda no capítulo 4, no final, verso 42, diz: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, as multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Ou seja, não é tanto quanto interessante a gente observar o que acontece com a pessoa de Jesus que está fazendo a obra de Deus. Interessante que as multidões estão atrás dele, os próprios discípulos requisitam muito de Jesus e Jesus procura o quê? Lugar solitário. Então existe uma dimensão da solitude que é esse encontro consigo mesmo sob a luz do sagrado, que produz uma experiência diferenciada que inclusive é fonte de vida para as demais experiências com Deus e com o próximo. Então, diferente do mau olhar que provoca a solidão, caminho da depressão, esse olhar de reparação, de autoexame, de cultivo de espiritualidade leva a essa solitude extraordinária e diferenciada. E olha que coisa interessante, assim como a gente, né? Quando pega o melhor momento assim da imagem, quando você para ali o filme, pega aquela imagem que, vamos dizer, parece dizer tudo. Não tem as famosas fotos emblemáticas, fotos que parecem traduzir um momento e um espírito de uma época. Não é interessante isso? Parece que exatamente quando existe esse contato na particularidade, na individualidade com Deus, parece que a foto divina é tirada e você tem um elemento diferenciado que vai causar grandes mudanças significativas na história da redenção. Quer ver que coisa interessante? O agir especial de Deus na história da fé aparece várias vezes na Bíblia quando estamos sozinhos diante dele. Talvez uma das experiências assim mais cativantes, assim, fascinantes e emblemáticas, eu diria até inesquecíveis, é exatamente o que lemos sobre Jacó em Gênesis capítulo 32, e diz o texto: e Jacó ficou sozinho. Então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Você se lembra? Eu acho interessante porque Deus estava, vamos assim dizer, disponível para estar em contato com Jacó o tempo todo. Ele foi criado na família que conhecia Deus, ele teve momentos dos mais variados no contexto da comunidade, daqueles que tinham tido não só o conhecimento de Deus, sob a aliança de Deus, mas os momentos diferenciadores que marcam as mudanças especiais de Jacó acontecem quando ele está sozinho. E é um sozinho, assim, curiosíssimo, né? Porque Jacó está apavorado, ele tem um histórico problemático com seu irmão Esaú lá atrás, E agora ele está com medo, e de repente, quando ele tenta salvar toda a família para atravessar ali, né, o pequeno riacho que seca do Jaboque, e ele atravessa, e quando ele acha que está conseguindo resolver a situação, lá surge aquele, né, guerreiro que vem lutar com ele, e ele imagina que talvez seja um guerreiro da parte de Esaú, e ele luta e descobre que está diante do anjo de Deus e é especialmente abençoado. O seu nome será trocado, a sua experiência maior é essa. É a experiência de Moisés, é a experiência de Elias, aliás, Moisés, né? Depois de tanto, o homem conhece o suprassumo da melhor cultura do mundo, no Egito, conhece a realidade do Deus único, e é no deserto, sozinho, diante da sarça ardente, que a experiência transformadora acontece. É impressionante o poder absolutamente imprevisível e extraordinário da experiência profunda de solitude diante de Deus, que meio que marca o momento transformador na história, nessa experiência única e diferenciada. E aí talvez a gente pense, como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? E é interessante porque quando a gente pensa em espelho, né, a gente pensa em todas essas coisas, a gente tem toda essa percepção do que significa o reflexo que se baseia naquilo que tem a ver com a luz, né? E aí a gente começa a entender qual que é o nosso problema. Qual que é o problema do self? Qual é o problema do espelho narcotizante ególatra? É que nós não temos luz em nós mesmos. Nós não podemos ser a fonte de nada. Toda vez que você se multiplica indefinidamente, na tentativa de tolamente dominar a realidade a partir de si mesmo, certamente você vai sentir, né, aí a adrenalina de se deslocar na direção do abismo, porque você nem sustenta a si mesmo, quanto menos a realidade à sua volta. E aí vem uma palavra tão especial que eu vejo no Salmo 36:9, que diz o seguinte: atenção, atenção, olha, confira comigo aqui como esse negócio é forte. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz. Uau! Vemos a luz. Você entendeu como é que funciona essa ótica espiritual, celestial? A gente tenta montar o nosso laboratório para ver se a reflexão, se as imagens, se os prismas, se tudo vai funcionar bem. E não tem luz, não tem fonte que possa fazer a projeção devida. Mas quando o olhar para si mesmo e o encontro consigo mesmo está sob outra luz, a luz que alcançou Jacó, a luz que abençoou Ruth, a luz que alcançou Moisés, a luz que levantou Elias, a luz que deu coragem a Isaías, a luz que trouxe a maior experiência da história na vida de Maria, na tua luz, vemos a luz. E aí a gente vê a dimensão extraordinária e profunda que aparece quando o pensamento bíblico traz esse caminho de redenção do espelho, e a gente percebe que aqui, sim, é quando o espelho pede conselho. Mas o conhecimento da palavra divina vai além e é muito profundo. E chama a nossa atenção, porque se tem um lugar que a gente pode assim pensar, já que a gente está falando de espiritualidade, falando daquilo que envolve essa relação com Deus, a pergunta é, né, a gente quer ver imagem, a gente quer ver o espelho, né? Eu li o livro, mas também vi o filme, né? Ah, não, eu ouvi falar como é que é, mas eu queria ver objetivamente. A gente tem essa relação, né, de parece que sintonizar em plenitude maior diante do fascínio icônico diante de nós. É curioso porque a realidade daquilo que envolve o conhecimento de Deus ultrapassa os limites daquilo que a gente pode ver. É por isso que todo espelho sempre será limitado, porque a gente anda por fé e não por vista. Então a gente tenta olhar, mas a realidade vai além da força da sua retina. Diante disso, o que que Deus faz? Deus é extraordinário. Deus, no seu jeito muito bem-humorado, sábio, bondoso e justo, ele cria para a gente a experiência da lição do sagrado através da construção do tabernáculo. O tabernáculo é essa aula de alteridade divina, né, de santidade do eterno, uma coisa especial. E você vê, né, aquele espaço com um pátio de 45 metros por 22,5, aquele altar das ofertas e holocaustos, que sacrifícios que é apresentado, uma bacia de bronze ainda antes de chegar na tenda do encontro, né, um momento de se encontrar com Deus naquele espaço sagrado dividido no lugar santo, do lugar santíssimo, e lá tinha a mesa dos pães da presença. A gente tem o candelabro, o menorá, o pequeno altar ali de incenso, depois a cortina que separava o Santo dos Santos com querubins, lá no lugar santíssimo mesmo, um espaço de 4,5 metros por 4,5 metros, ali a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Uau, quanto simbolismo, quanta coisa extraordinária para mediar, do ponto de vista da comunicação, essa relação de proximidade de Deus estar em nosso meio e nos ensinar proximidade e amor juntamente com santidade, justiça e redenção. Impressionante. E o que é que a gente vai achar lá? O que que você esperaria? O que que você imagina que poderia ser, talvez, a figura mais interessante e extraordinária sobre o tabernáculo? Eu já fui num lugar no deserto, no sul de Israel, onde tem uma tentativa de recriação do tabernáculo. Eu já dei muitos cursos de teologia, de ensino bíblico, e toda vez que eu falo e pergunto sobre o tabernáculo sagrado, as pessoas falam: ah, a Arca da Aliança, ah, os querubins, ah, menorá, o candelabro, o menorá é importante até hoje. De vez em quando, alguém escapa um pouquinho ali, mas, sinceramente, quando eu penso em sagrado, e quando a gente pensa sobre isso em relação a Deus, jamais alguém apresentou qualquer ideia que tenha a ver com aquilo que eu vou repartir com vocês aqui agora. O que me surpreende é que, nessa história toda, a pergunta é: como é que a gente pode ter a ousadia de chegar perto de Deus? Você já chegou perto de alguém que você considera muito importante? A pessoa: olha, está lá o chefe maior daquele país, ali está a celebridade tal, a pessoa até ensaia para ver como é que ele pode cumprimentar o outro, né? Como é que a gente faz para chegar perto de Deus? O processo todo era um processo que exigia purificação. Era necessário, assim, deixar distanciado tudo aquilo que evocava a morte, que evocava a impureza, ameaça sobre a vida, para chegar perto de Deus. Por isso, todo mundo precisava se lavar. A lei, né, em Levítico, é muito clara: o sujeito está impuro e ele deve se lavar em água e ficará impuro até a tarde, depois, conforme for, precisa até ser examinado. Tudo isso tinha uma linguagem profunda que envolve o sagrado, o profano, a vida e a morte, a relação de proximidade diferenciada diante de Deus. Olha que coisa, na hora de chegar para se aproximar ali do tabernáculo, na hora que o sacerdote, ou até mesmo depois o sumo sacerdote, chegasse lá, ele precisava lavar as mãos na bacia de purificação, uma bacia de bronze. A bacia de bronze que estava ali perto do altar dos holocaustos, antes de entrar na tenda do encontro, e a pergunta é: que bacia é essa? O que é que a gente tem lá? Você quer ver? Essa bacia era feita de bronze. Veja você só, a bacia era feita de espelhos. Dá uma olhada comigo em Êxodo capítulo 30. O texto é emocionante, é forte. Faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Êxodo capítulo 30, capítulo 38, o texto prossegue e diz: fez a bacia de bronze a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada do encontro. Você já imaginava um negócio desse? Que espelhos são esses? Espelhos das mulheres, numa sociedade onde elas não tinham protagonismo. Mas, curiosamente, serviam junto à tenda do encontro e nós nem sabemos como era isso. Talvez fosse numa espécie de expressão de adoração diferenciada, já que Miriam, por exemplo, em Êxodo 15, aparece com os seus tamborins, celebrando a grande vitória, o livramento de Deus ali no Mar Vermelho, depois do Senhor ter livrado Israel do faraó e dos exércitos que o acompanhavam. E agora a gente tem o que? Esses espelhos? Talvez. Esses espelhos não são espelhos israelitas. Muito certamente vieram do Egito. Eles não têm nada de puros. Esses eram espelhos certamente usados para contemplar a si mesmo, que as mulheres usavam de maneira trivial, na realidade comum do dia a dia, aquilo que a gente poderia imaginar que era o mais distanciado do que você e eu poderíamos chamar de sagrado. E não é interessante que exatamente a bacia, que tinha a ver com a purificação, que estabelecia a possibilidade dessa aproximação diferenciada com o Deus Santo, era na bacia de bronze feito pelos espelhos das mulheres. Que coisa impressionante quando o espelho pede conselho. Quando o espelho pede conselho, que coisa impressionante. A redenção, a sua redenção, a redenção do espelho, veja só, vira adoração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração nesse mundo onde a autocontemplação e a percepção da realidade aparece distorcida. E Deus permita que o toque extraordinário na direção de nos levar a aproximar-se dele para receber perdão, purificação, graça, entrar em comunhão com o Eterno, seja sintonizada de uma forma que a gente olha para a gente mesmo. A gente encontra perdão após o arrependimento, a gente redefine a nossa caminhada de vida, a gente consegue ter uma experiência de solitude extraordinária e transformadora. E a gente pega tudo que a gente tem, que pode ser apenas a expressão do nosso egoísmo e elemento trivial, simples e barato, que você nem atenção não daria, e coloca tudo transformado para que sirva de referência, de contato, de purificação, para a gente experimentar verdadeira redenção, adoração para o Deus que hoje veio abençoar o seu coração. Deus nos abençoe e nos dê graça no dia de hoje. Amém.